Então eu gostaria que vocês abrissem comigo em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 33. Meu pai me ensinou, nos ensinou como filhos, que a Bíblia é um livro para ser lida sempre. Tem duas palavras que devem acompanhar a Bíblia. Quem tem a Bíblia, levanta a Bíblia aí. Levanta a Bíblia assim, com seu dedo no lugar que você achou, né? Para não perder, gastar tempo de novo. Levanta a Bíblia, fica aquela levantada, que preguiça é essa? E agora, pensa assim, tem duas palavras que vão junto com a palavra Bíblia. E não esqueça disso, se você não lembrar de mais nada de hoje à noite, lembra disso. Toda e sempre. Fala junto. Toda e sempre. Sempre, toda. Amém? Pode baixar. Que as pessoas, quando você fala assim, qual a palavra que vai junto com a Bíblia? Você fala, sagrada. Bíblia sagrada. Não. A Bíblia não é para ser colocada debaixo do braço, porque não funciona como desodorante. Não é para ser lido no dia de domingo, na igreja, apenas. Não é para ficar num pedestal, que eu já vi em muitas salas de estar, que fica lá no pedestal, adivinha onde fica aberto? Todo mundo sabe. Uma vez, eu sempre trabalhei com a publicação de livros, com editores, e um dia eu falei, brinquei com algum deles, não sei por que vocês imprimem Bíblia, ninguém lê mesmo? Imprime uma Bíblia de isopor, que só tem o Salmo 91. Para espantar os maus espíritos da sala. Porque eles não veem. Mas a Bíblia não é para ser, para espantar maus espíritos, amém? A Bíblia é para ser lida. E não é a parte que você gosta, não. Toda a Bíblia. Até aqueles nomes complicados. Aquelas genealogias têm bênçãos escondidas. Leia todos os nomes e leia o livro que parece feito no açougue, que é Levítico. As pessoas ficam animadas para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vou ler a Bíblia toda, chega em Levítico, para. Quase todo mundo. Mas persevere, porque melhora. Irmãos, todo ano eu leio a Bíblia, às vezes também, nem às vezes dois anos, mas leio na Bíblia toda sempre. Por isso que eu digo, não precisa ler a Bíblia toda em um ano, pode ler a Bíblia toda em 2 anos. Mas não leia a parte que você gosta só, lê toda a Bíblia sempre. E quando chegava nessas partes que eu temia, mas nossa, vai ficar falando de côvodo aqui, e gordura, e fígado, e redenho, e rins, e não sei o quê. Vai ser chato esses dias. Eu comecei a perceber que a Bíblia, as partes chatas da Bíblia estavam encolhendo. Todo ano encolhia. Falei, cadê aquela parte chata? Sumiu. Os primeiros 9 capítulos de Números, só tem números e coisas assim. Hoje eu gosto. Hoje me deleito, porque a Bíblia explica a Bíblia. Uma parte explica a outra. Deus está falando em toda ela. E todo ano que você lê, você aprende coisas novas. Esse ano, em nosso curso lá em Montemore, eu tive uma ideia diferente. Falei, gente, vamos fazer o seguinte? Vamos ler a Bíblia em 10 meses. O curso começou 10 de fevereiro. Os alunos vão ficar até 30 de novembro. E eu já tinha lido a parte até Crônicas. Eu já estava em Crônicas. Tinha terminado segundo Crônicas. Mas para acompanhar os irmãos, voltei. Comecei em Gênesis de novo. E nós estamos lendo, dá 4, 5 capítulos por dia. Se faltar um dia, no outro tem que ser 10. Então não falte, tem que ler. E está sendo uma bênção maravilhosa. Falei com eles, pega um caderninho específico, põe a data, pega uma Bíblia, não a Bíblia de estudo, não a Bíblia da mulher, não a Bíblia do profeta, não, uma Bíblia comum. que não tem nada de anotação para distrair. Por favor, entenda bem, em outro momento você pode ler aquelas outras Bíblias. Mas no momento que você quer ouvir de Deus, não deixa nada te distrair. Leia a palavra. E se Deus despertar sua atenção para alguma coisa, põe a data do dia, põe o endereço e põe a frase. Essa frase me tocou. Chama um diário espiritual. E falei para os alunos, toda aula nós damos, toda terça-feira, dou uma hora e meia. E a gente grava e coloca na revista, no site da revista, coloca no Facebook. Muita gente fora de lá está fazendo essa leitura. Estão cobrando, essa semana não pus na quarta, pus na quinta. Eles falam assim, cadê? E a primeira meia hora, eu não dou aula. Eu falo, fala aí, o que vocês estão sentindo? O que Deus está falando? E muita coisa que eu anotei para dar aula, eles estão ouvindo de Deus. Só de ler, só de anotar. A Bíblia é um livro maravilhoso. Você pode ler ela vez após vez após vez. Que ela nunca fica velha, nunca fica chata. Ela só fica mais brilhante, mais maravilhoso. Eu conheço a Bíblia desde criança. Conheço muitas passagens de cor. E sempre a Bíblia é nova para mim. E sempre estou aprendendo coisas novas. E sempre estou vendo coisas que eu nunca vi antes. A Bíblia é uma riqueza maravilhosa de Deus. Amém? Agora, essa passagem que nós vamos ler aqui é um dos pontos mais altos da Bíblia. E a vida de Moisés é uma vida maravilhosa, instigante, impressionante. As pessoas acham que Moisés era o grande homem de Deus. Para começar, ele não era um grande, porque ele era velhinho. Deus gosta de velhinho, sabia disso? Eu estou torcendo para ficar velhinho. Não cheguei lá, mas vou chegar. Estou vendo aqueles lugares de estacionar que está se reservado para idoso. Falta 3 anos para eu chegar lá, eu vou chegar, se Deus quiser. Só que eu tenho um grande temor, que quando chegar... Daqui 3 anos eles vão falar, não, a idade agora não é 60, é 65. E vou ficar correndo atrás de ficar velho. Mas Deus gosta de velhinho. Ele chamou Abraão quando Abraão tinha 75 anos. Ele chamou Moisés quando tinha 80. Deus pegou um velhinho com um cajado e libertou a nação de 2,5 milhões de pessoas do Egito, como nunca se fez antes na história do mundo. Mas esse homem tão poderoso, tão maravilhoso, vivia com o rosto sujo de terra, porque toda vez que dava problema, ele... Puff, rosto em terra diante de Deus. E aqui ele estava no monte recebendo a lei de Deus, e o povo ouviu a voz de Deus em voz audível, e o povo, poucos dias depois, já fez um bezerro de ouro, pecou, e Moisés desce do monte, quebra as tábuas, fica bravo com o povo e volta lá para falar com Deus sobre o assunto. E Deus ficou tão bravo que falou, eu vou matar todo mundo de uma vez e vou fazer uma nação de você, Moisés. Olha, Deus não falaria isso com qualquer um não, tá? Falou, foi com Moisés. Com Moisés ele não passou perigo, não é verdade? Porque Moisés falou, de jeito nenhum, não vai fazer isso. E Moisés já tinha jejuado 40 dias. Agora, por causa do pecado do povo, as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus quebradas, ele vai lá suplicar a Deus, que Deus estava empurrado, falou, perdoa, não vou matar, mas eu não vou com vocês, vou mandar um anjo. Se você ler a Bíblia, você vai notar que Deus é bem parecido conosco, viu? Não é verdade? Não? E esqueci de avisar vocês. Vocês não podem olhar para mim desse jeito, não. Que eu travo na hora, fica assim, ó. Quando eu pergunto, mexo com a cabeça. Sabe? Você não precisa concordar, eu sou liberal. Você pode discordar comigo, não tem problema nenhum. Mas eu não aguento gente que está com cara de missa de corpo presente. Eu sei que a semana... está pesada, é sexta-feira à noite, mas amanhã é sábado, tem o fim de semana. Então dá uma mexidinha aí, dá uma acordada. E quando eu pergunto, mexe com a cabeça. Então, você já notou que na Bíblia Deus parece a gente? Ele parece, às vezes, uma mãe brava. Ele estava falando, ei, a gente já tem esse maná é muito chato, é muito ruim comer isso todo dia. A gente quer carne. E Deus falou assim, eu vou dar carne para vocês, eu vou dar tanta carne que vai sair pelo nariz. Agora me pergunte se uma mãe brava não fala uma coisa dessa. O duro é que não saiu para o nariz, eles morreram, os gananciosos, os glutões lá. Mas Deus falou com Moisés, tá bom, Moisés falou, Deus, como o senhor vai matar todo mundo? E os egípcios, e todo mundo vai falar, o senhor não aguentou a parada, vai envergonhar teu nome, não faz isso não. E Deus falou assim, acho que você tem razão, vou fazer isso não. Pensando bem, acho que você está certo. Mas eu estou emburrado, eu não vou com eles não, vou mandar um anjo. E aí Moisés chega para Deus, anjo não serve não. Se o senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui não, o senhor tem que ir conosco. E Deus gostou tanto de Moisés, Deus falou assim, tá bom, eu vou com vocês. Então ele foi calmando devagar, E desse pecado do povo, dessa derrota, povo que ouviu a voz de Deus, fez bezerro logo depois. Mas desse pecado, surgiu um dos momentos mais maravilhosos da Bíblia. Então vamos ler um dos momentos mais maravilhosos da Bíblia. Êxodo 33, versículo 18. Moisés disse ainda, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome Jeová. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Versículo 5 do próximo capítulo, 34, 5. O Senhor desceu numa nuvem e pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá para inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então Moisés se apressou a inclinar-se até e adorou, dizendo, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Versículo 28, Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água e descreveu nas tábuas as palavras do pacto dos 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele e Moisés lhes falou. Bom, Deus, você sabia que quanto mais você conhece Deus, mais faminto você fica? É perigoso experimentar Deus. É perigoso experimentar cocaína, fica viciado, não fica? Pois experimenta Deus, que é pior ainda. Nada nessa terra compara com Deus. Moisés já conhecia Deus muito melhor que todos os profetas, todos os outros. Moisés falou com Arão e Miriam, falou assim, esse homem é diferente, eu falo com os profetas por visão e por sonho, com ele eu falo cara a cara. Mas não era suficiente para Moisés, ele falou, Deus, rogo-te, me reveles a tua glória. Na verdade, ele estava pedindo uma coisa tão grande, que Enoque já tinha tido e foi embora. Não dá para ver a glória de Deus e continuar aqui na terra com esse corpo desse jeito. Se relâmpago se te transforma em uma cerazinha no asfalto, imagina Deus, ver a glória de Deus. E aí Deus falou assim, Moisés, eu vou fazer então o seguinte, eu vou te colocar dentro de uma fenda da pedra, vou te cobrir com a mão, porque a radioatividade é tão grande que você ia virar fumaça. Quando eu tirar a mão e eu tiver passado, você vai ver as minhas costas. O que é costas? É o que ficou depois que Deus passou. E quando passou, Deus proclamou a natureza dele. Ele falou, eu vou passar toda a minha bondade diante de você. Irmão, sabia que Deus é tão bom que dói? Deus é tão bom que mata? O evangelista Moody estava na rua e o poder de Deus estava descendo sobre ele. Ele entrou numa vendinha e falou, Deus, para, senão eu morro. Chega! Quantos querem experimentar mais de Deus na sua vida? Encontrar com Deus muda a sua vida. Ele revela a sua natureza. Ele revela a sua bondade. Todas as mentiras que a gente pensa sobre Deus são tiradas. E nós começamos a enxergá-lo como ele é. E isso é tremendo. E quando ele desceu do monte, o seu rosto estava fosforescente. Ele podia parar trânsito com a cara dele. No escuro estava assim. Nós não temos tempo para ficar demorando sobre isso. Mas, irmãos, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estão falando sobre um Deus santo, maravilhoso, bom que dói, bom que mata, mas que quer morar no meio do povo. E ele fala, eu quero morar no meio do povo, mas não quero matar, então tem que tomar cuidado. É alta tensão. Eu sou perigoso. Tem que ter levitas. Tem que ter sacerdotes. Sacerdote tem que ter sininho na roupinha, tem que tomar cuidado. Sacrifica tudo direitinho, chega com sangue, põe um incenso, vai com cuidado, porque eu sou perigoso. Sabem disso? Mas ele é perigoso porque ele quer matar? Não. Ele é perigoso porque ele é bom demais, é bom que dói. E Moisés, vendo as costas de Deus, saiu com o rosto brilhando. E o povo tinha medo dele. Por causa da presença de Deus, por causa do resto da presença de Deus, que tinha ficado nele. Agora vamos para o Novo Testamento. Lucas 1. Eu acredito que vocês todos conhecem a história do anjo que apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, de Maria visitando Isabel, as duas grávidas, só que Isabel grávida de mais tempo. E quando Maria saudou Isabel, o menino João Batista, dentro do ventre de Isabel, pulou de alegria. E ela começou a profetizar. A mera presença de Jesus no ventre de Maria causou esse efeito em Isabel. Em João Batista, que ainda ia nascer, e na mãe que começou a profetizar. E o pai ficou mudo depois que o menino nasceu e queriam pôr o nome de Zacarias, e ele escreveu numa tabinha que estava mudo e falou assim: seu nome será João. Quando ele fez isso, e o pessoal: como? João? O anjo tinha falado, aí Deus abriu a boca dele e ele começou a profetizar. E profetizou mais sobre Jesus, que não era filho dele, do que sobre o filho dele. Mas ele profetizou também sobre o filho dele. E isso é o que eu quero ler, só um versículo que ele falou, porque nossa atenção, queremos voltar nessa noite para quem é Jesus, por que ele é central, o que ele representa, como podemos olhar para ele, amém? Porque Moisés viu as costas, mas nós podemos ver mais do que as costas. Então vamos ler aqui o versículo 76. Lucas 1, versículo 76. Ele falando sobre o filho dele. E ele disse o seguinte: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Lembra que disse lá atrás, para Moisés: você não pode ver minha face, porque homem algum pode ver minha face e viver. Eu vou te colocar na rocha, eu vou passar, me virás pelas costas. Quando ele viu pelas costas, ele brilhou. Aqui João Batista, Zacarias, ungido pelo Espírito Santo, está dizendo: meu filho, João, você vai ir adiante da face do Senhor. Jesus é a face de Deus. Diga isso para o seu irmão: Jesus é a face de Deus. Deus é invisível, mas ele tem uma face, ele tem um rosto. E a Bíblia diz que esse rosto de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a face de Deus. Você quer saber como Deus é? Olhe para a face dele. E quem é a face dele? Jesus é a face de Deus. João Batista ia adiante da sua face, adiante de Jesus. Então vira para João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eu queria que nós, vamos orar agora, vamos pedir a Deus para que essa reunião não passe sem a gente ter alguma revelação de Deus, que alguma coisa que você não sabia, você passe a saber, e não informação na mente, mas algo que vai mudar a sua vida. Senhor Jesus, nós não podemos provocar nenhuma mudança, nem nós mesmos, nem nos outros. Mas nós pedimos humildemente nessa noite que o teu Espírito venha iluminar a tua palavra em nossos corações. Venha abrir os nossos olhos, venha tirar o véu de nossos olhos. Precioso Espírito Santo, venha nos iluminar os olhos agora, Senhor. Venha tirar toda a distração, para que a tua palavra venha em nosso interior e uma fome e sede que nós nunca tivemos possa começar a crescer dentro de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui em João 1, versículo 29, ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim batizando em água. Fica com seu dedo ali que nós vamos continuar lendo. Irmãos, João conhecia Jesus segundo a carne. As mães se conheciam. Claro que ele conhecia. Mas ele não sabia quem era Jesus. Talvez você sabe quem é Deus, teoricamente. Talvez você já leu a Bíblia, talvez você já sentiu o Espírito Santo. Talvez você sentiu algum arrepio algum dia. Mas tem muito mais para você conhecer. Quando Deus está agindo, às vezes você ignora. Você não dá atenção, você não viu de fato. E nós precisamos que o véu seja tirado. Porque Deus é mestre do disfarce. Deus conseguiu ficar em Jesus 30 anos e ninguém saber quem ele era. Era Deus em carne. E o próprio João não sabia quem era. Talvez Deus está operando na sua vida algumas coisas e você não vê, e você não reconhece. Deus não precisa mover mais, você precisa abrir os olhos mais. Amém? Ele está aí, disfarçado. Não sei quantos conhecem a história do Tolstói, de um sapateiro, que Jesus falou que ia visitar ele. E ele ficou tão alegre que Jesus ia visitar ele, que preparou toda uma comida e toda uma coisa. E passou o dia todo, e veio um mendigo, e veio uma senhora, uma viúva, e veio vários, e ele foi dando tudo o que ele tinha reservado para Jesus, e foi dando para as pessoas, e chegou o final do dia, Jesus não veio. E ele ficou tão triste, sentado lá na mesa. Jesus, você falou que vinha, não veio. E daí, de repente, chegou todas as pessoas que ele tinha ministrado a elas. E ele falou assim, quando cada um desses aqui veio e você serviu, era eu. Eu estava ali. Nós precisamos de Deus abrir nossos olhos. João disse, eu não o conhecia. Era a face de Deus. Ele não conhecia. Não conhecia porque estava incógnito. Estava mascarado. Estava coberto de corpo humano. Filho do carpinteiro. 30 anos fazendo mesa, cadeira e cama. Não curando ninguém. Não fazendo sinais. Você poderia dizer que desperdício. Deus na terra. 30 anos e nem João sabia quem ele era. Mas nem por isso ele deixava de ser quem ele era. E agora com 30 anos ele chega e João vê. E os olhos dele são abertos. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Agora, quero que você preste atenção para saber como é que ele sabia. Como é que ele ficou sabendo? Não sabia e agora ficou sabendo. Vamos ver. Ele diz, versículo 31, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Sem o Espírito Santo, é impossível ver Jesus. Não se pode ver Jesus com olhos da carne. Não se pode ver Jesus de meios naturais. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele e ficou, João Batista viu, esse é o Filho de Deus. Eu não o conhecia, mas quando eu vi o Espírito Santo descendo, aí eu percebi que ele é o Filho de Deus. Ele é a face de Deus. Amém? Agora, vira comigo para Hebreus 12. Rapidinho, Hebreus 12, versículo 1, diz o seguinte, 12:1, Hebreus 12:1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Agora, eu não quero que ninguém levante a mão, tá? Estou avisando. Quem está cansado nessa noite, não é para levantar a mão. Se levantou a mão, é porque você está dormindo, não está prestando atenção. Quem está cansado nessa noite, quem está carregando pesos, deixa eu dizer uma coisa para você. Carregar peso e ficar cansado não é a proposta do Evangelho. Amém? A proposta do Evangelho é para a pessoa estar leve, livre e solta. Amém? Quantas pessoas vocês veem na vida diária? Se andar, eu ficava impressionado, porque o metrô de São Paulo, o Tietê, é um lugar assim onde você pode ver a humanidade em massa. Sabe o que você vê escrito no rosto das pessoas? Sabe o que vê escrito na testa delas? Não fale comigo, porque eu já estou cheio. Quem já mexeu com computadores antigos? 286, 386. Alguém já mexeu? Pode levantar a mão. Agora quem já mexeu, pode levantar a mão. 286, 386, XT, que era o primeiro antes do 286. Você escrevia um monte lá, fazia aquele trabalhão lascado, e quando você apertava salve, a tela ficava azul, e aparecia um quadradinho falando assim, erro fatal. E você ficava assim, ai, 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 ai. Erro fatal, quer dizer, tudo que você fez, meu filho, foi pro beleléu. Pois tem muita gente por aí que está escrito na testa dele, ó, erro fatal. Não fale comigo, Winchester está cheio. Não cabe mais nada. Eu já tenho problema aqui, chega, me conta o seu, vai transbordar. Agora vamos fazer um pouquinho de interatividade. Crente tem problema? Tem ou não tem? Mexe com a cabeça. Não, tem problema não. Tem, tem sim. Ah, não sei, talvez tem. De qualquer jeito, mexe com a cabeça. Crente tem problema? Tem problema? Tem. Crente tem mais problema do que incrédulo? Tem. Porque não tem só IPTU e IPVA, tem o dízimo também. Ah! Crente tem muito problema. Só que o crente é leve, livre. E está escrito na testa, conte-me o seu problema, porque eu estou livre dos meus. Eu achei um amigo que eu posso falar tudo para ele. Ele leva tudo para ele e meu problema não é mais meu problema de estimação, é tudo dele. Vem com os seus também, porque eu sei onde botar os seus também. Mas Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde, humilde de coração, e encontrareis descanso, paz para as vossas almas. Vocês entenderam o que eu estou falando, irmãos? Fala para o seu irmão aí, paz do Senhor, mas não fala do jeito que você sempre fala, não. Pastor, pastor, passou, passou o quê? Fala assim, ó, devagar. Não, não, não fala devagar. Vocês são rápidos, hein? Fala devagarzinho assim, ó, com a boca cheia e com a testa assim escrito, ó, pode contar seu problema aqui, eu tô livre. Fala assim, paz do Senhor, fala assim. Ô, oh, glória, mais uma vez, ficou gostoso aqui, só de falar. Faz de novo, faz de novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não pode falar com gente sobrecarregada. Gente sobrecarregada não consegue escutar. Gente triste, deprimido, totalmente possessivo dos seus problemas, segurando, não tem jeito. Nós precisamos lançar nossos problemas sobre Ele. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos permitir que a paz entre em nós e nós ficamos leves. Aí sim, a voz de Deus pode chegar em nossos ouvidos. Aí sim, nós podemos começar a transmitir vida para outras pessoas. Não é porque a gente não tem problema, não. A gente tem problema. Mas os problemas são de Deus. E a nossa vida é dele. E nós temos graça. E nós temos a presença. E nós temos alegria. E nós podemos transmitir isso para outras pessoas. Então ele diz, irmãos, nós estamos numa maratona. Ele fala, fitai os olhos em Jesus. Fitai os olhos em Jesus. Ele é o centro, ele deve ser o centro da nossa atenção. Do que está cheio o coração, a boca fala. Se você só fala de problemas, se você só fala da vida dos outros, se você só fala de reclamação, do que está cheio o coração, a boca fala, e as pessoas chegam perto de você e são contaminadas. Mas se você está olhando para Jesus, seu coração está cheio de Jesus, a sua boca vai falar de Jesus, e as pessoas vão se achegar a você, porque vão encontrar sombra, vão encontrar vida, vão encontrar graça. Você sabe que o crente pode ir até a cadeia e ser uma bênção para os outros lá da cadeia? Os outros presos foram se consolar com José, não foi? Foram se consolar com José. José falou, por que vocês estão tristes? Ah, é porque eu sonhei. O cara estava na cadeia injustamente, consolando os outros. Deus nunca falou que ia resolver todos os problemas de um dia para o outro. Ele falou que nós, no meio dos problemas, podemos ser luz, sombra, bênção, graça para os outros. Mas somente se fitarmos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele fala, fita, foca, não se distraia. Ele fala, deixa o pecado. Todo mundo sabe que tem que deixar o pecado. Mas deixa também os pesos. Não é só pecado, deixa os pesos. Deixa as preocupações. Deixa a ansiedade. As ambições por coisas terrenas que vão passar, que vão acabar. Deixa tudo que te atrapalha e olha fixamente para Jesus. E depois ele fala, depois de olhar, o que ele fala? Considerai Jesus. Olha para Jesus. Considerai Jesus. Medita em Jesus. E você vai perceber vida eterna entrando em sua alma. E essa vida vai transbordar e outras pessoas vão encontrar Jesus em você, Jesus em sua vida. João 12, João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso dizia, significando de que modo havia de morrer. Jesus dizendo, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Essa história começou com aquele negócio das serpentes abrasadoras no deserto, que a serpente mordia a pessoa morria, e o povo clamou a Deus, e Moisés levantou uma serpente de bronze, colocou lá em cima, e todo aquele que foi picado olhava e sarava, na hora. E Jesus diz em outro lugar, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. E aqui ele diz, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Isso significa, irmãos, você pode ser crente, cristão, líder, seja o que for, e não olhar para Jesus, e não transmitir vida a outros, porque você está carregado de problemas, você não está com foco, com atenção, você está distraído. Está certo que você chega na reunião e dá lição e ensina os outros e faz toda a coisa certinho, mas não tem vida. Porque você não está transbordando. Não tem jeito de dar vida para o outro se eu não estou tendo vida suficiente nem para mim. A vida tem que entrar em mim. Eu tenho que estar alegre. Eu tenho que estar transbordando. E quando eu estou transbordando, eu vou contagiar outras pessoas. Mas o único jeito de fazer isso é olhando firmemente para Jesus. Ele é levantado para atrair nossos olhares para Ele. Amém? Olhar para Jesus. Tem que olhar para Ele. Nós não podemos resolver o problema de ninguém. Mas se nós olharmos para Jesus, Jesus em nós pode atingir as outras pessoas. Nós não temos nada. Nós precisamos dele. Mas ele em nós se transforma em fonte de vida para todos que chegam perto de nós. Amém? Não se afaste da fonte de vida. Não se afaste de Jesus. Tem que olhar sempre. Não pode se distrair. Não pode olhar para o lado. Tem que olhar somente para ele. Nós não vamos ler, mas pode anotar aí que vai nesse contexto. Lucas 9, 28, 29 e 32. Lucas 9, 28, 29 e 32. O que está escrito ali? Lucas 9, 28, 29 e 32. Está escrito que quando Jesus orava, o seu rosto começou a resplandecer. Lembra de Moisés? O rosto dele resplandeceu quando ele viu as costas de Deus. Jesus estava falando com o pai dele, o rosto dele começou a resplandecer, mas não só o rosto, a roupa dele também. E ele ficou todinho resplandecente. É diferente do que Moisés. Jesus é a face de Deus, não é as costas de Deus. Enquanto ele estava orando, os discípulos viram a sua glória. Irmãos, a face de Deus é o início do reino de Deus. E quando nós começamos a ver a face de Deus, nós começamos a conhecer quem Deus é. E quando você começa a conhecer quem Deus é, você tem a sua identidade e você começa a ministrar a outras pessoas. O que, que Deus falou com ele quando ele estava lá brilhando, transfigurado? O que, que Deus falou com ele em voz audível que os discípulos ouviram? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas ele já tinha falado isso no batismo. Irmãos, Deus ama você, sabia disso? Não, ele não ama você genericamente, ele ama você mesmo, por nome. Ele conhece quantos cabelos tem na sua cabeça. Isso é demais, não é? Isso é demais, porque tem que atualizar todo dia. Toda hora. Quantos cabelos você tem na sua cabeça, não tem nada a ver, mas ele mostra os detalhes que ele sabe de sua vida. Mas tem hora que nós precisamos ouvir a voz dele falando conosco, nosso nome. Você não tem vontade disso? É sua herança, é seu direito. Leia a palavra, dê lugar ao Espírito, ore como Jesus orou, e você vai ter momentos onde você vai sentir a voz de Deus falando ao seu coração. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E com essa força, com essa graça, você vai transmitir neste mundo de trevas tanta luz, que vai ser maravilhoso. Glória a Deus. 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 Nós vamos ler só mais umas duas ou três passagens. Vocês aguentam? Segundo Coríntios 3. Segundo Coríntios 3, versículo 4. É por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Agora, versículo 14. O entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele está comparando aqui aquela cena que nós já vimos no Velho Testamento, de Moisés, que viu as costas de Deus. Deus passou toda a bondade dele diante dele. E ele saiu com o rosto brilhando. Mas o rosto dele foi perdendo o brilho de dia em dia até que acabasse. Mas mesmo aquele brilho que acabava, era tão amedrontador que o pessoal tinha medo dele. Então ele punha um véu e só tirava quando ele falava com Deus. Ele está dizendo aqui, se o ministério da lei se ver às costas de Deus, era glorioso, muito mais glorioso é a glória que vem pelo ministério do Espírito, que não desvanece, ou seja, não acaba, mas está crescendo de glória em glória. Quantos aqui querem ter mais glória daqui um ano do que tem hoje? Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Deus também quer. E a chave é fitar os olhos em Jesus. Porque a sua glória não acaba. E à medida que nós contemplamos, à medida que nós curtimos, tá? Curta Jesus. Amém, irmãos? Curta Jesus. Deixe ele encher a sua alma. Leia a palavra, medite, sonhe, ore, ouça, sabe? Deixa Jesus permear a sua alma. Eu brinco, irmãos, eu digo o seguinte, tem ateu que crê que Jesus não era Deus, que talvez Jesus nem existiu, que Jesus é histórico, é uma lenda. E eu falo muito bem, que seja, não tem Deus e Jesus não existiu. Quem inventou essa história que está aqui na Bíblia? Deixa eu achar ele, porque eu vou adorar ele, porque ele é Deus. Porque inventar um Jesus desse jeito, nem Shakespeare, nem nenhum dos grandes escritores conseguiram. Como que poderia existir um homem desse? Sem dinheiro, sem fama, sem cargo, sem livro, sem exército, sem nada. E 2000 anos depois, tem 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que amam esse nome, Jesus. Não tem jeito. Se você tivesse uma máquina do tempo, e você pudesse viajar no tempo, e vai lá atrás 2000 anos, e tira Jesus, e Jesus não veio, onde nós estaríamos hoje? Perdidos. Nós estaríamos no mundo todo, igual Coreia do Norte, mas pior ainda, porque Coreia do Norte ainda tem uns cristãos lá. Irmãos, Jesus mudou a história da humanidade. Jesus é o cara. Jesus é o cara, leia a história dele, leia o que ele fez, leia como é que ele reagia, até quando ele era bravo, ele era o cara. Estava dormindo, acordaram ele. Quem gosta de ser acordado quando você está dormindo? Quem levanta chateado quando você está acordado? É, o que é isso? A água entrando, chuva, e os pescadores experimentados, conheciam muito bem, e eles, Jesus, como é que você dorme uma hora dessa? Ele fala assim, por que vocês me incomodam quando eu estou dormindo? Quieta, vento, quieto, quieto. Pronto. Um negócio assim, incrível. Incrível. E aquela vez que ele queria, ele ouviu falar que João Batista tinha morrido, ele estava triste, ele queria orar, conversar com Deus a respeito, porque sabia que a morte de João Batista falava também da morte dele, ele sabia, ele queria meditar. Ele foi, a multidão viu, chegou lá, ele teve que curar todo mundo e multiplicar os pães e fazer um monte de coisa que ele queria orar, mas não podia, tinha que ministrar as multidões. Aí ele mandou os discípulos embora e ficou lá e orou, porque Jesus é assim, quando ele vai orar, ele vai orar. Talvez não é agora, mas depois, mas ele ora. Aí depois os discípulos estão lá, passando assim, difícil, de barquinho. E Jesus já orou que chega e fala assim, ah, tá bom, né? Agora acabou a oração. E ele vai andando sobre a água. E literalmente ele foi tirando onda. Ele foi literalmente tirando onda. Eu vou chegar primeiro. Mas o discípulo não tinha senso de humor. Ele falou assim, é fantasma. Ele falou, não, calma. Você não tem senso de humor? Então Jesus era totalmente homem, totalmente Deus. Jesus, para os esquimós, ele é o cara. Para os chineses, ele é o cara. Para os indianos, ele é o cara. Para homens do ano 1000, ele é o cara. Para gente hoje, ele é o cara. Jesus é o cara. Ele é Deus, ele é homem. Está escrito na Bíblia como ele era. Dá para sentir. E se nós olharmos para ele, se nós permitirmos, pelo Espírito, que a visão nossa dele seja ampliada, que ao ler as Escrituras, a gente enxergue mais de Jesus, isso vai nos transformar. Vai nos transformar. Não é glória que desvanece, é glória que cresce. Tinha uma lenda, mas não sei se é lenda, na Idade Média. Quantos já assistiram Indiana Jones? Vocês assistiram Indiana Jones? Ele saía atrás do cálice perdido. Mas eles tinham uma lenda, uma coisa da visão beatífica. Chama visão beatífica. Se eu conseguir chegar lá e ver, eu serei curado, eu voltarei a ser jovem, eu serei renovado, eu terei tudo o que eu preciso. A visão beatífica. Mas a visão beatífica não é uma lenda, irmão. A visão beatífica está na Bíblia. Se olharmos para Jesus, nós seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. Irmãos, às vezes para você olhar para você mesmo, você não consegue ver de diferença. Mas olha para seus irmãos, para seus parentes, seus amigos que são em Cristo e veja quão diferentes eles são do que eles eram. Não dá para perceber? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Jesus muda a gente. Olha para ele que ele muda a gente. Ele muda a gente. E eu sempre digo que a salvação entra pelos olhos, a salvação do corpo. Porque a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, tum, no abrir e fechar de olhos, vai ser instantâneo. Nós veremos Jesus descendo e nós seremos transformados. Como eu gosto de saber causa das coisas, eu vou perguntar para ele depois que raio de radiação foi esse. Primeiro eu vou perguntar como é que todo olho ao redor do globo viu ele, na mesma hora. E depois, o que, que é que ele tinha que transmite, que entra pelos olhos? A gente vê e de repente olha para o chão e já está distanciando o chão e já está com o corpo glorificado. Porque o que demora a mudar é essa alma nossa, mas esse corpo vai ser num abrir e fechar de olhos. Amém, irmãos? Vamos só, vamos ver aqui dois versículos aqui antes de terminar. Primeiro João, capítulo 3. Versículo 1 diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Então, olha para mim. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você não vai ser filho de Deus, você já é filho de Deus. Você creu na palavra, você nasceu de novo pelo Espírito. Dentro de você tem a vida eterna. Amém? Não é coisa para frente, é coisa que já tem. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, essa casca, essa máscara, esse disfarce vai ser tirado. E você vai ser lindo. Você não é lindo hoje não, mas você vai ser. Nós seremos como Ele, glorificados. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha o que ele diz aqui. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Hoje a gente conhece um pouquinho de Jesus. Daqui um ano eu espero que a gente conheça mais. Mas quando Ele voltar, nós vamos conhecer direito. Porque nós vamos ver. Não só com o olho espiritual, com o olho natural. E quando a gente vê como Ele é, automaticamente nós seremos transformados. Agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Estamos disfarçados, que nem Ele. Mas quando Ele voltar e nós vermos, nós seremos transformados na mesma imagem, fisicamente. Amém? Tem essa esperança? E o último versículo aqui é Apocalipse. Tem que terminar sempre em Apocalipse, né? No último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Versículo 1. Mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face. e nas suas frontes estará o seu nome. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos. Aquilo que Moisés não pôde ver e nenhum homem mortal pode ver, aqui na vida eterna, com o corpo glorificado, nós teremos o prazer de ver sempre, toda hora, a face de Deus. E vendo a face de Deus, terá o seu nome escrito em nossa fronte também. Todo resquício do pecado, da tentação, do mal, não existirá mais em nós. Nós seremos livres, ele diz, de toda lágrima, de toda lembrança, de toda mágoa, de toda tristeza. Nós seremos livres terminantemente, totalmente, porque veremos a sua face. E aquilo que mata o corpo natural é a vida do corpo espiritual. É fonte de vida. Nós seremos pessoas que terão o prazer, o privilégio de ver a face de Deus. Literalmente, de verdade. Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ser puro de coração? Tem que olhar para Jesus, todo dia, toda hora. Jogar fora os pesos, pecados, preocupações, ansiedades, foca nele, fita os olhos nele, pense nele, fale dele, curta ele, mas curta mesmo, não fazer de conta, sabe? Sinta atraído por ele, e isso vai renovar seu coração, purificar seu coração, e você estará se preparando para ter o corpo glorificado, transformado, na volta de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Irmãos, tem dia que a gente não consegue se livrar das preocupações, elas são mais fortes do que nós. Tem dia que nós ficamos tristes e é incontrolável. Mas eu sempre lembro de um irmão que disse que ele não conseguia nem orar. Estava de febre, sentindo mal, lá no serviço, na hora do almoço. Ele ia para o almoxarifado, tinha uma mesa poeirenta lá. Ele disse, Deus, eu não consigo orar. Mas eu vou pôr minha cabeça, encostar minha cabeça nessa mesa suja aqui. E vou me apontar na tua direção. E Deus encheu a vida dele de paz e de graça. Deus não precisa de muitas palavras. Ele precisa de realidade no nosso coração. Sabe, se nós nos dispormos a descarregar os problemas sobre Jesus, ele vai levar nossos problemas. E nós vamos conseguir ter graça para ouvir a sua voz e ouvir o que ele tem para dizer a nós. Vamos levantar nossas mãos a Deus. Senhor Jesus, Senhor, opera em nossos corações, tira toda a distração de nossas vidas. Te pedimos que nos perdoe por ficar distraído com tantas coisas. Senhor, dá-nos uma gana para te conhecer. Dá-nos fome e sede para te buscar. Senhor, planta em nossos corações fome e sede de ti, saudade da tua presença. Senhor, livra-nos de tentar saciar nossa sede com outras coisas. Ajuda-nos a voltar para ti mesmo, com todo o nosso coração. Que a nossa alma possa se encher dessa graça, dessa virtude que vem do teu trono. E que o Senhor possa nos transformar em rios de água viva para alimentar as pessoas. Senhor, abençoa cada um que esteve aqui nessa noite. Derrama a Tua graça sobre nós. Faz a Tua palavra ficar viva em nossos corações. Muda o nosso caminhar. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, que nas nossas testas esteja escrito, para as pessoas ver que nós estamos abertos para servir, para abençoar, para amar, porque o Senhor já levou toda a nossa carga, todo o nosso problema. Transforma-nos em pontos de luz nessa cidade, transforma-nos para que sejamos luzeiros dessa geração perversa. Que a Tua graça flua através de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos. Tudo que eu preciso está em Ti. Amém.
Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Eu preciso estar em Ti. Nada é mais importante para mim. Sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange o meu coração.
Tudo que eu preciso,
tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus. minha vida em tuas mãos, pois sei que cuidas de mim.
Suas mãos ao Senhor. Vamos dizer que o Senhor é a nossa vida, nossa fonte, nossa fome, nossa sede, nosso desejo, nossa expectativa. Amém. Oh, Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os olhos do nosso entendimento. Ó Espírito Santo de Deus. Espírito da graça, Espírito da verdade, Espírito da sabedoria, Espírito do conhecimento, Espírito da revelação. Abre os nossos olhos, Espírito de Deus. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Queremos te ver, Senhor. Queremos te ver. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Queremos te ver, te conhecer, discernir os teus caminhos, compreender o teu agir. Queremos, Senhor, te reconhecer em todos os nossos caminhos. Queremos enxergar a tua mão, teu agir, Senhor. Ó Espírito, toca-nos. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, ó Espírito Santo de Deus. Queremos te ver, Senhor. Senhor Jesus. Oh, aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus. Senhor Jesus.
Cheira da lavação.